As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito resultaram na recuperação de um maior número de pessoas, 6, do que casos de infecção, 2. Um sinal de boas notícias e de que o pior já terá passado, ainda que seja imperioso que as pessoas mantenham todas as regras de segurança para evitar contágios. Só assim, boas notícias como esta serão mais frequentes. Quanto aos referidos testes positivos, registo para duas situações registadas em Torres Novas, que elevaram a sua contabilidade para 27 infecções, só atrás de Orém, que tem 34. Eis os dados atualizados: Orém, 34 casos, Torres Novas, 27, Abrantes, 17, Tomar, 16, Alcanena, 10, Vila Nova da Braquinha, entroncamento com 7, Ferreira do Zêzere e Constância, 2, Sardual e Mação, 1. Das 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, 422 já tiveram alta. Também aqui vamos a números: Torres Novas, 128, Abrantes, 90, Tomar, 82, Orém, 74, Entrocamento 53, Alcanena 37, Vila Nova da Braquinha 33, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5, Constância continua sem qualquer caso em vigilância ativa. O número de pessoas recuperadas subiu então para 27. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, disse à ERTS o que significa este maior número de recuperações do que os casos confirmados propriamente ditos.
Pode querer dizer que realmente estamos numa fase realmente já muito, muito leve, digamos assim. Já não estamos com crescimentos grandes, hoje tivemos 3,5%, foi à volta 3% de crescimento. E os casos agora, a tendência é que efetivamente os casos sejam, os casos recuperados comecem a ser muito mais do que os casos de doença. É isso que nós pretendemos. Significa também que as pessoas que estavam, que eram positivas, estão a fazer os testes para ver se têm realmente 2 testes negativos para serem considerados recuperados. E apesar de estarmos a testar muito mais pessoas e de cada vez testar mais, não estão a aparecer casos positivos. Portanto, significa que o isolamento e o distanciamento social que as pessoas têm feito está a dar resultados.
A Junta Urbana de Tomar aderiu ao SOS Vizinho, projeto que nasceu com a missão de ajudar pessoas que se encontrem dentro dos grupos de risco emergentes da crise pandémica, permitindo-lhes fazer chegar bens de primeira necessidade. Registro, inclusivamente, para uma linha de apoio nacional e gratuita, 800-20-20-20. Linha verde que visa dar resposta a todos os idosos, doentes crónicos e outros beneficiários que, por motivo do estado de quarentena, devem permanecer em casa e têm dificuldades em aceder a internet ou a lidar com tecnologia. A ERTS falou com Tânia Martinho, do Serviço de Educação e Cultura da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que explicou os moldes deste projeto, congratulando-se com a adesão de 10 pessoas ainda nesta fase inicial.
O projeto SOS Vizinhos foi criado a nível nacional como uma resposta imediata a esta crise que nós estamos a enfrentar agora. Como é suposto, temos que dar o máximo de resposta a toda a nossa comunidade. A Junta de Freguesia aderiu no sentido de ajudar, mas de uma forma já organizada e estruturada. Portanto, a plataforma foi criada a nível nacional e qualquer pessoa pode aceder e perceber muito facilmente como é que ela está a ser gerida. Nós, ao sermos parceiro, portanto, temos um coordenador local, que fica a nossa técnica da área social como coordenadora, e a partir daí, todos os pedidos, ou para serem voluntários, ou para receber ajuda, terão que entrar nessa plataforma ou através de contacto telefónico, e tudo é reencaminhado de imediato para a Junta de Freguesia. Como é que funciona? Neste momento todos sabemos que há muitas pessoas que não devem sair de casa por uma questão de saúde. Ou pessoas mais velhas, ou pessoas que já têm algumas fragilidades em termos da saúde. Então temos outras pessoas que podem colaborar, não é, e de forma gratuita, portanto voluntária, para que essas pessoas estejam em segurança, mas que não lhes falte absolutamente nada, em termos de comida, em termos de medicamentos, até pagamentos de contas, eventualmente, se for necessário. E nós, neste momento, estamos a iniciar mesmo o projeto, já temos 10 voluntários na nossa cidade, o que acho que é muito positivo, e sabemos que há muitas pessoas que já fazem este tipo de apoio de forma voluntária, sem estar associada ao projeto. O que é que o projeto tem de bom? De ser mais fácil conseguirmos detectar quem é que precisa de apoio e aí quem quer ajudar já está reencaminhado para as pessoas certas. E todos os voluntários ficam com um seguro de acidentes, não é? Porque pode haver alguma questão aqui em todo o percurso, mas também têm direito aos materiais todos de segurança, em termos de máscara, de álcool, para que possam fazer esta missão, cumprir esta missão de forma segura também. Podem consultar a página do SOS Vidinho, tem lá todos os requisitos, como é óbvio. Nenhuma das pessoas que vai ser voluntária pode estar numa fase de risco, ser considerada uma pessoa de risco. Portanto, existe aqui alguns critérios, porque nós queremos também que as pessoas estejam seguras a fazer este projeto. Mas é muito fácil, podem consultar a nossa página e a partir daí... É muito fácil aderir e ser logo de imediato reencaminhado para a nossa coordenação.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, pela voz da diretora Celeste Sousa, espera que os alunos que não têm computador para acompanhar o ensino à distância, em pleno terceiro período, possam ficar com este obstáculo ultrapassado dentro dos próximos dias. Recorde que a Câmara de Tomar vai ceder a título de empréstimo meios informáticos para as crianças e jovens que não tenham esses equipamentos em casa, o que, no caso do Grupamento Nuno de Santa Maria, equivale a 4%. Nesta fase, registro para a colaboração da PSP e da GNR, que têm feito chegar diverso material escolar aos alunos em causa. Celeste Sousa fez assim um ponto de situação para a ERT.
O estudo em casa é apenas um complemento ao trabalho que nós estamos a fazer no âmbito da toda a planificação e do nosso plano semanal que enviamos aos alunos. Efetivamente, nós consideramos estas aulas que estão a ser transmitidas na televisão para os diferentes ciclos, consideramos que era importante aproveitá-las também, porque elas visam sobretudo aqueles alunos que não têm outro meio de ligação, de conectividade, portanto não têm internet, não têm computadores, não têm forma de os professores poderem articular com eles aulas síncronas, portanto para esses foi pensada estas aulas da televisão. Ora, o que nós temos, e nós no nosso agrupamento temos apenas um número até reduzido, diria, de alunos sem internet e até sem equipamentos, digamos que 2% sem internet e cerca de 4% sem equipamentos, 4%, é significativo para nós e estamos a fazer todos os esforços para que esses alunos, muito rapidamente, eu penso que no final desta semana, esses alunos possam ter esses meios, no âmbito de uma articulação não só com os meios que o agrupamento já tinha, mas com a autarquia e a comunidade intermunicipal. Portanto, nós considerámos que estas aulas da televisão seria, até o nono ano, era outra forma de os alunos também fazerem aprendizagens. E, portanto, neste momento, o Conselho Pedagógico entendeu que no horário dos alunos estas aulas deveriam estar contempladas. Mas há muito mais para além disso. Portanto, há todo um plano semanal que os professores elaboraram, que enviaram na sexta-feira para todos os alunos e todos os pais para entrar em vigor à segunda-feira e que tem muito mais tarefas, desde aulas síncronas com os seus professores, outro tipo de trabalho autónomo que vão realizar nos outros momentos previstos. E ainda assim, para esses alunos que ainda não têm os meios, nós ainda continuamos com o apoio da GNR e da PSP a levar materiais, hoje mesmo, vão seguir muitos materiais para esses alunos que são entregues em casa dos respectivos alunos.
Cerca de 60 crianças e jovens do Conselho de Mação irão estar abrangidos pelo empréstimo de computadores promovido pela autarquia, numa medida que visa colocar todos os alunos em pé de igualdade no decurso deste terceiro período, nesta altura em que o ensino é feito à distância. A confirmação deste auxílio foi feita à ERTS por Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, que centrou ainda parte das suas palavras num problema com que cerca de 10 famílias se estão a deparar nesta altura e que tem a ver com o fraco sinal de internet em alguns pontos do concelho.
Estando nós a vivermos estes tempos conturbados e estranhos e havendo a necessidade de tentar ter um tratamento equitativo de todos os alunos que o possam ter e que possam ter as mesmas oportunidades e capacidades, e portanto a Câmara Municipal de Mação, enfim, também em articulação com a Câmara Intermunicipal do Médio Tejo, vai disponibilizar os equipamentos informáticos, bem como os equipamentos de suporte, leia-se acesso à internet, no conjunto de alunos que não têm essas essas valências nas suas casas e, portanto, não têm possibilidade por si de conseguir resolver essa, essa situação. E, portanto, pensamos que é a forma que temos, e acho que bastante útil, de que os alunos tenham todas as mesmas oportunidades e possam passar este, este período e não se sintam minorizados relativamente, relativamente a outros. Não posso também deixar de realçar esta, uma preocupação que tenho, tem a ver com a dificuldade de acesso à internet, em muitas zonas do Conselho de Mação, que não há qualquer rede móvel, e portanto pode ser um outro problema que aqui se vai levantar, mas estamos ainda a avaliar todas as situações em concreto, para depois podermos ver como é que ainda conseguimos ultrapassar esse que pode ser um problema em cima de outros que já existem. A sinalização foi feita pelo agrupamento de escolas, ou seja, nós neste momento o número que temos, se não me falha a memória, são 58 alunos e, portanto, iríamos de distribuir, emprestar, digamos, 58 computadores e as informações que temos é que poderá haver em cerca de 10 ou 12 situações muitas dificuldades de acesso à internet. Não tenho neste momento esse dado completamente fechado, mas por aquilo que é o acesso, a dificuldade da rede de comunicação rede móvel, por maioria de razão, portanto a internet também não será possível de aceder, pelo menos facilmente. E portanto, neste momento este é o ponto da situação.
O município de Vila de Rei, em articulação com o agrupamento de escolas, vai disponibilizar um conjunto de equipamentos informáticos, computadores portáteis, tablets, ligações à internet, a alunos do agrupamento de escolas, de modo a que estes possam acompanhar as aulas neste novo modelo de ensino à distância. Todo este material será cedido em regime de empréstimo pelo período de 3 meses até à conclusão do terceiro período escolar. Os alunos que recebem este material informático foram indicados pelo agrupamento de escolas de Vila de Rei e frequentam diferentes níveis de escolaridade, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário. A ERTE falou com Ricardo Aires, presidente da autarquia Vila Regense, que destacou esta medida como uma concretização da equidade entre todos.
Quando nós soubemos, por parte do Governo, que este período ia ser um período de um ensino diferente do habitual, que é o ensino à distância, claro que nós fizemos logo as nossas demarches com o agrupamento de escolas para nos sinalizarem os meninos que não tinham equipamento informático e também quem não tinha internet. Por isso, nós neste momento estamos hoje a acabar de fornecer para o primeiro ciclo, o segundo ciclo já foi na sexta-feira. O que posso dizer é que neste momento todos os meninos do Conselho de Vila de Rei, todos têm a mesma equidade na educação e tinha que ser desta maneira. Tudo bem que o Governo foi muito depressa, primeiro diziam que iam dar, depois que era só para o ano, tivemos que fazer aqui umas reviravoltas. Posso dizer que também, através do PEDIMUN, que é uma candidatura feita pela Comunidade Intermunicipal do Mérito Teste, também vem-nos ajudar, visto que nós já tínhamos feito esse trabalho já há algum tempo, e por isso esses computadores e esses tablets, alguns já estavam na escola, foi só ir lá buscar e pôr em casa dos alunos. No entretanto, como ainda falta mais alguma coisa, mandámos ainda comprar mais alguns computadores, e por isso achamos nós, neste momento, que todos os alunos do Conselho de Ilhavém têm todas possibilidade de fazer o seu ensino à distância, conforme o Governo decidiu, normalmente, conforme têm todos. Eu também tenho filhos e, por isso, também sei que, conforme eles estão a adaptar-se, eu tenho que falar também com o meu filho e com a minha filha, e que, claro que é diferente para eles, é uma adaptação, é novo, mas foi a forma que o Governo achou melhor. Tem que ser, isto é verdade, às vezes tem que ser destas maneiras, que há coisas, situações que nós não pensamos nunca, se calhar, vir a fazer, mas desta vez teve-se fazer desta maneira e temos que fazer conforme o Governo está a dizer, e espero que o ensino seja produtivo, seja pedagógico e que no final corra tudo bem para os alunos e que haja uma boa aprendizagem. E também para os senhores professores que tiveram que também se adaptar, porque não é só os alunos, os professores também, e por isso espero que tenha corrido bem e esteja a correr bem, porque são situações diferentes, Aquilo que posso dizer perante os meus filhos é que as coisas estão-se a adaptar e é onde consegui se deixar.
São já 244 os casos confirmados de Covid-19 no distrito de Leiria, num registro de dados do Centro Distrital de Operações de Socorro, sendo que a boa notícia centra-se no aparecimento de apenas mais uma infecção no decurso das últimas 24 horas. Está em causa, recorde-se, um território que tem sido afetado em grande medida pelo coronavírus, em especial o concelho de Pombal, onde há a lamentar 9 mortes. Pombal continua, aliás, como território do distrito de Leiria, com maior número de testes positivos, num total de 59, seguindo-se o concelho leiriense com 57. Refira-se que já houve outro óbito nesta região, no caso em Porto de Mós. Castanheira de Pera continua sem qualquer infecção. A região da Lesíria do Tejo tem sido das mais afetadas com o impacto do Covid-19. Esta indicação baseia-se nos números já registados desde o início desta pandemia, sendo que o concelho de Santarém é aquele onde se centram mais preocupações. Já morreram 3 pessoas ali residentes e que estavam infectadas, num total de 81 casos positivos. Também há a lamentar vítimas mortais no Cartacho, em Corus, em Almeirim, Salvaterra de Magos e Chamusca. Ainda com maior registro de infecções, lugar a Benavente com 42, Corus com 26 ou Almeirim com 20.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este domingo ficou marcado pela morte de um jovem de 25 anos em Rio Maior, vítima de um acidente de viação. O alerta foi dado pelas 14 horas, sendo que esteve em causa um despiste de uma moto, precisamente na Avenida dos Combatentes. As forças de socorro ainda encontraram sinais vitais no jovem quando chegaram ao local, mas infelizmente, apesar dos esforços, não foi possível inverter o estado clínico em que a vítima se encontrava. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios que possam explicar as causas deste acidente.
Rádio Hertz, informação.
A entidade reguladora dos serviços energéticos, no quadro das suas funções de regulação do setor do gás de petróleo, irá calcular e divulgar no seu sítio de internet o valor máximo dos preços deste combustível durante o estado de emergência. Estes preços, fixados pelo governo, já começaram a ser aplicados precisamente desde esta segunda-feira. O valor máximo do GPL butano na tipologia T3 para as garrafas com capacidade de 12,5 kg e 13 kg é de 21,15 € e de 22 € respectivamente. Já o GPL propano, também na tipologia T3, terá um preço máximo de 12,20 € na garrafa de 9 kg e de 22,24 € na garrafa de 11 kg. No que toca à tipologia T5, o preço do GPL propano não poderá ultrapassar na garrafa de 35 kg os 63,04 € e na garrafa de 45 kg os 81,05 €. Caberá à Entidade Nacional dos Serviços Energéticos a fiscalização no terreno do cumprimento do referido despacho. Mesmo em tempo de pandemia, o laço azul, símbolo nacional de prevenção aos maus-tratos a crianças e jovens, não foi esquecido pela comunidade de tomar, em especial pelas diversas entidades que trabalham no dia-a-dia com a referida faixa etária. A Hertz falou com Rita Carapau, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, que admitiu a necessidade de reinventar atividades perante o quadro pandémico, ao mesmo tempo que agradeceu a todos quantos têm feito chegar réplicas do laço azul, uma forma de alertar para os maus-tratos que, infelizmente, continua a existir de norte a sul do país.
Tendo em conta o cenário atual, tivemos que reinventar e readaptar aquilo que eram as nossas atividades previstas para este mês de abril. No entanto, conseguimos manter algumas, como sendo a fixação dos laços azuis nos edifícios que trabalham a competência em matéria de infância e juventude, as escolas, os centros de saúde, as forças de segurança e tudo o que são edifícios que continuam a trabalhar em prol das crianças e jovens. E então pedimos a fixação do laço azul e foi possível que também já nos foram enviando fotografias e essa parte conseguimos manter. Depois, uma ideia que lançamos nas redes sociais foi que cada família pudesse, durante o mês de abril, com as suas crianças, e uma vez que também estão confinadas às suas casas, conseguissem fazer o laço azul com os filhos e a fixassem nas suas casas, nas suas janelas das casas, nas varandas ou nos portões das garagens, onde entendessem, de forma a identificar à comunidade que naquela casa se cuida e se protege crianças e jovens. E pedimos também que nos enviassem esses mesmos trabalhos para a página da CPCJ, e temos vindo a publicar os trabalhos que nos têm chegado. A população tem aderido bastante bem, temos vários trabalhos e pelo menos pensamos que desta forma o Laço Azul não fica esquecido. Enviamos também e publicamos nas nossas redes sociais e enviamos também para estas entidades novamente a história do Laço Azul, para que cada família à sua maneira pudesse também contar ou pudesse também perceber o porquê do Laço Azul e o porquê da cor azul e o que é que se pretende com esta iniciativa a nível mundial. Também fizemos, à semelhança dos anos anteriores, o calendário dos afetos com uma atividade por dia e que temos vindo também a promover junto às famílias para poderem vir a realizar essas mesmas atividades com os miúdos.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Se por momentos considerássemos que todas as dificuldades que temos de atravessar nessa etapa da nossa vida, marcada pela Covid-19, são de facto oportunidades que o destino, esse amigo, nos oferece, não veríamos tudo de outra forma. Podemos tomar o que a vida nos oferece como obstáculos, mas é mais razoável, mais saudável, tomá-lo como oportunidades para avançar. Quando damos as boas-vindas ao sofrimento, ele desvanece-se, perde o seu veneno e torna-se algo mais puro, mais inócuo e, ao mesmo tempo, mais intenso. É sempre mais inteligente enfrentar diretamente um problema ou um perigo do que esconder-se ou fugir dele. Às vezes dou comigo a pensar que até há pouco tempo pensávamos que o problema estava fora de nós. Pensávamos que a culpa era do chefe, do parceiro, da situação económica do país. Atribuíamos a nossa falta de fé à mediocridade dos representantes religiosos. O mau funcionamento da nossa cidade ou da nossa aldeia ao egoísmo ou à mediocridade dos políticos. O fracasso do casamento a uma terceira pessoa. À medida que penso em tudo isto, à medida em que as inquietações se vão avolumando, sinto que me é exigida uma cada vez maior maturidade. Quer dizer, perante os problemas que temos pela frente, exige-se uma maior capacidade de assumir as próprias responsabilidades. Neste período de confinamento, neste estado de emergência que nos limita nos movimentos, por vezes sinto-me confuso. Parece que andamos sempre à busca de soluções e nunca aprendemos que não há soluções. As soluções que nos vão apresentando são apenas remendos e com eles vamos vivendo de remendo em remendo. Num dia devemos usar máscara, no dia seguinte não precisamos de máscara. Fecham-se as escolas, mas as creches devem permanecer abertas. Enxovalhou-se um padre idoso por ter celebrado uma missa numa igreja com 16 pessoas, mas preparámo-nos para organizar as comemorações do 25 de Abril com 130 pessoas na Assembleia da República. Proíbem-se os blogs e um número superior a 10 pessoas de participar num funeral, mas organizam-se manifestações para o 1 de Maio, desde que sejam mantidas as distâncias sociais. Mas será que no cemitério não se conseguem essas distâncias sociais? Depois de todas estas perplexidades, chego a uma simples conclusão. Talvez no atual estado da humanidade haja muitos caminhos errados e apenas um certo. E o certo é o do amor. E mais, só se ama a verdade. A mentira é o oposto da verdade. Logo, na mentira não há amor. Todos percebemos que o mundo está doente e só o amor o poderá salvar. Que esta pandemia nos ajude a perceber que só na verdade do amor, só no compromisso comum, só na responsabilidade recíproca, só no cumprimento das regras, só juntos conseguiremos construir uma civilização nova. A civilização da partilha, da fraternidade, enfim, a civilização do amor. Sou um homem de fé. Acredito que será possível.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.